Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém. Estamos em Cristo, estamos na igreja, estamos na casa do Senhor. Bendizendo o seu nome, adorando em todo o tempo, porque ele é digno. Meio de semana também, aprendendo mais sobre Deus e sua ação misericordiosa sobre nós, sua graça redentora. E estamos pegando aqui o tema, os sete Espíritos de Deus, para entender mais a terceira pessoa da Trindade, o Espírito do Senhor. Alguns, como os dispensacionalistas, entendem que estamos na dispensação do Espírito. Muito bem. Estamos pegando dois autores bíblicos do Novo Testamento para pensar sobre o Espírito Santo. Está em João, né, a questão do Apocalipse, e ele declara sobre e nos revela sete expressões do Espírito. Estamos vendo em Apocalipse 1, versículo 4, na qual eu peço que você esteja lendo conosco de novo, visto que às vezes conhecer o nosso Deus requer de nós uma atenção, um cuidado, porque eu estou lidando com uma pessoa, a pessoa de Deus. Vamos ao texto, aí a gente vai recapitulando o que falamos já, e já estamos aí bem à frente. Falamos muita coisa sobre os sete Espíritos de Deus. Capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, só para você ter o texto aí para considerar. Depois você pode ler, repensar, ver comentários. A teologia é um esforço para se conhecer a Deus. Então, todo esforço humano, num estudo sistemático da Bíblia, vai tentar dizer o que de fato nos foi revelado através das Escrituras sobre Deus e a sua redenção, a redenção que ele propicia aos homens. Muito bem, sete Espíritos de Deus, Apocalipse 1, versículo 4. Acompanhe comigo, depois vamos ao capítulo 4, versículo 5. Tem mais textos sobre isso. Estou usando só esses dois textos para você ter uma ideia. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Capítulo 4, agora versículo 5 de Apocalipse. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, submetemos nossas vidas mais uma vez para o estudo das Escrituras. Pedimos ao Senhor que se revele aos santos, porque só o Senhor para nos falar e nos fazer entender a respeito de ti mesmo. Quando teu filho Pedro falou com toda a propriedade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa revelação foi dada segundo Cristo, pelo Pai. Eu te dou o louvor e a honra, porque o Senhor tem cuidado de manter a revelação correta das Escrituras e nos ensinar e discernir isso para todos nós, nos fazendo entender tuas verdades. É isso que nós te pedimos. Espírito Santo, se revela, mostra a verdade, guia-nos a toda a verdade. Precisamos muito de ti, da tua graça. Cuida de todos que aqui chegaram e aqueles que ainda vão entrar por essas portas sedentos de ti. Que eles possam te conhecer, Senhor, e se submeter ao teu senhorio. É o que eu te peço e te oro em nome de Cristo, e todos digam amém. Muito bem, já vimos então sobre essa expressão de João. Ele revela o Espírito Santo como sete espíritos. Isso não quer dizer que existam sete deuses. Efésios 4:4 vai dizer: há somente um corpo, há somente um espírito. Então, o que Paulo está dizendo não está contradizendo o que João está dizendo, e o que João está dizendo não está contradizendo o que Paulo está dizendo. Eles só estão dizendo de forma diferente que, primeiro, temos que entender que só existe um Deus, apesar de termos três pessoas. Agora, também, ele está dizendo que a terceira pessoa da Trindade, ele se expressa no mundo de sete maneiras diferentes. É só isso. E aí, de novo, eu sempre bato nessa tecla, que é importante entendermos, da mesma forma que, segundo os que entendem que nós somos tricotômicos, ou quer dizer, a nossa constituição é de corpo, alma e espírito, nós temos que entender que estamos falando de Deus, e Deus não é o homem. O homem precisa de um corpo para ser uma pessoa. Deus não é uma pessoa limitada por um corpo humano. Deus é três pessoas. Então, a constituição de Deus, que é espírito, segundo quando João fala que é amor, esse Deus que eu não vejo, mas que se expressa no mundo com graça, esse Deus tem três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. E enquanto mais eu conheço esse Deus, eu o adoro da forma certa, eu ajo na presença dele da forma certa, eu tenho a reverência que ele merece, porque como Pai ele é o Criador, como Filho ele é o Redentor, como Espírito ele é o Consolador das nossas almas. Muito bem. Já vimos que sob o Espírito de Deus, sete Espíritos, é uma só pessoa que se expressa na vida do salvo de sete maneiras diferentes. E a palavra, ou a letra sete, fala da completude, da plenitude, da perfeição. A palavra sete, ou a letra sete, tem um significado judaico. E como eu disse, fala de completude, perfeição e plenitude. Tudo isso a gente já viu. Já vimos que o primeiro, então, a primeira expressão é como Espírito da Graça, como está em Hebreus 10, 29. Todo evangelho é o evangelho da graça de Deus. Temos que entender que o Pai, de graça, deu o Filho. O Filho, de graça, deu o Espírito. E o Espírito, de graça, dá dons aos homens. Então, o Espírito de Deus está em conformidade com a vontade graciosa de Deus, porque eles são um, a constituição de Deus é um. Então, o Espírito da Graça prega o Evangelho da Graça, e essa graça de Deus, ela é vista, notada nas Escrituras, como um Deus doador. Os homens precisavam de salvação, ele dá o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Filho unigênito vem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo também diz: olha, vamos, esperem, porque do alto virá o Consolador. E depois do Consolador, nós vimos então que o Espírito Santo está entre nós até hoje, preparando a noiva para o noivo. Amém, queridos? Diga: um dia eu vou a um casamento. Diga: é o casamento. Olha para o seu irmão e diga: você será a noiva. Estamos preparados para este momento por causa da graça. É um Deus bendito que diz: de graça ele dá essa salvação, de graça ele favorece os homens. Não é mérito, não é honra humana. Não é por causa de título, não é por causa de colarinho, não é por causa de qualquer honra que o homem tenha na terra. Não é por causa dos nossos méritos. Somos salvos pela graça de um Deus trino e uno, que é gracioso e que oferta a salvação. Então, por mais que eu faça algum movimento de me esforçar, de me dedicar, de construir igreja, de abrir campos, isso não me dá direito de salvação. Porque a salvação é de graça. Mas por que as pessoas se esforçam? Se esforçam por gratidão. Deveria ser assim, né? Se esforçam porque que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Querem devolver isso com amor, com dedicação, não pelo fato de que vão assim receber mais dedicação de Deus, porque filho é filho, irmãos. Bem, Deus ama seus filhos de forma perfeita. Ele não ama um, não tem prediletos. Deus ama filhos. Você não ama seus filhos? Não deveria ter prediletos. Como Deus também não tem prediletos. Não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não fica assim, esse aqui é meu, esse aqui não é meu, esse aqui eu não gosto. É meu filho, mas eu deixo para lá. Não, todos são filhos. E hoje podemos dizer, Abba Pai. Podemos dizer, Pai, por causa da graça. Bem, tanta coisa ainda, já vimos tudo. Só que o Espírito da vida é outra expressão do Espírito Santo. Romanos 8:2. Ele é o que opera a vida espiritual em cada um de nós. Não haveria vida espiritual se o Espírito Santo não otorgasse isso. Quer dizer, eu só estou vivificado no meu espírito por causa do Espírito da vida. Eu não poderia dizer Senhor, Senhor, e tê-lo como Senhor, se o Espírito Santo não estivesse em mim e em você. Não é assim, eu cheguei aos meus cálculos, eu cheguei ao raciocínio correto que Deus existe. É isso. Não é só chegar a um raciocínio correto, é ser convencido pelo Espírito. É ser vivificado pelo Espírito. Estava alguma coisa morta dentro de mim. Você fala com ímpio, vai para a igreja, vai ler Bíblia, aceita Jesus, ele resiste a tudo isso, porque ele está morto no seu delito e pecado. Até que o Espírito da vida entra nele. E ele acorda. E ele vê as escrituras de olhos diferentes, ele vê a obra de Deus de olhos diferentes, ele vê Cristo de forma diferente, ele olha tudo com relação a Deus de forma diferente. Quem o acordou? O Espírito da vida. A nova expressão do Espírito Santo. Ele é que dá vida. Da mesma forma que ele deu vida aos homens, terrena, ele também dá vida espiritual. Diga, graças a Deus. Isso tudo a gente já conversou, irmãos. Eu só estou recapitulando. Ele também é o Espírito da adoção, Romanos 8:14-16, que a obra especial dele é nos estabelecer dentro da família de Deus. Hoje eu posso, como eu disse, falar Abba, Pai. Abba é uma expressão grega falando de pai. Essa paternidade, ela é assim extraordinária. Eu acho essa parte muito linda. Porque Deus só tem um filho. João vai declarar que é o unigênito do Pai, que é a segunda pessoa da Trindade. É só para a gente entender a paternidade. O próprio Espírito, o próprio Filho, falava sempre com o Pai. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. E ele disse, Jesus disse, você está dizendo, mostra-nos o Pai. Quanto tempo eu estou contigo? Quem vê a mim, vê o Pai. Então não tem como separar a constituição de Deus. Apesar do Filho estar terreno, ele, a sua palavra, a palavra que se fez carne, a palavra que coordena ou faz com que tudo que exista, exista. A palavra bará no grego, haja, no hebraico, perdão, haja, segura tudo isso que você está vendo. Tudo que é material, tudo que é vivo. Só por uma palavra. Absurdo? É. Como entender isso? Pela fé. Tem que dar uma ajuda. Uma ajuda, fé. Ah, mas não é assim, duvido de tudo. Tá, vamos pensar em Descartes, vamos pensar, vamos filosofar aqui dizendo, sim, não entendo, então duvido. Mas não duvidar. Bem, é por isso que isso é para justo. O justo vive pela fé. E as escrituras dizem o que Deus existe, e isso basta para o justo. Basta. A gente não fica tentando como Deus existe. A gente só acredita. E nesse acreditar, Deus se revela. Então, ele é que nos adotou. Nós não éramos filhos legítimos. Ele usa essa expressão adoção, Paulo usa essa expressão adoção, para nos mostrar que, no passado, da mesma forma que alguém adotava alguém e dava a ele as propriedades de filho, né? Minha filha legítima, um exemplo, é a Andréia, vou pegar o nome dela. Não sabia que você casou com minha filha legítima. Então, minha legítima é a Andréia. Mas a Andréia anda vacilando com os negócios aí. Uma filha que não dava muitas garantias. Aí eu peguei a Márcia Genai e disse, vou dar a ela a minha propriedade, não a ela. Então ele pegou esse termo, adoção, que era, tinha um significado totalmente de adota uma pessoa para dar propriedade, adota um servo, adota qualquer um, para dizer, você também é meu filho. Então eu não sou filho legítimo, nós também não somos. Parecemos, a gente fica bobo, bota terno, faz um monte de coisa, ah, como é que eu sou bom? Você é só adotado. A Bíblia estraga a gente. Ela tira logo a gente assim, ó. Todos pecaram. Ih, gente. A Bíblia, ela bota a gente logo no lugar. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então eu sou salvo como? Pela graça. Um Deus bondoso que olhou para cada um de nós e falou, vem, 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 vem. Eu te chamo como filho. Eu vou te adotar. Eu vou no orfanato e vou te adotar. Diga, graças a Deus, hoje eu tenho um pai e uma família. A família da fé. Fui mergulhado nessa família pelo Espírito da adoção. Hoje eu posso ter certeza que eu pertenço a esse lugar. Eu não pertenço ao prédio, eu pertenço a um corpo. Eu não pertenço a uma denominação, eu pertenço a um corpo. O corpo místico de Cristo. Eu pertenço a alguém cujo cabeça é o Senhor, que dirige a igreja. E eu estou muito confortável nessa família. Quem gosta da igreja, do corpo de Cristo, diga amém. Isso só é possível por causa do espírito da adoção. Você se sente família. Você não finge que está aqui, você é. Em todo lugar, viu? Em todo lugar, você é. Quando começa a falar mal da sua família, você fica meio incomodado. Peraí, gente, não, cristão não é assim não, gente. Não é desse jeito não. Por que você está defendendo? Porque não é, você não está defendendo uma denominação. Você está defendendo um corpo. Porque quando um corpo é ferido, o membro da família é ferido, o outro também sente. Muito bem. Aí a gente já viu sobre o espírito da santificação. Gente, eu vou... Vamos botar isso numa literatura pequena, né? Acho que vale a pena deixar isso tudo guardado. Bem, você vai ver que em 2 Pedro... 1:4, que o Espírito Santo, ele é inimigo do pecado que é em nós. É como se fosse uma coisa incômoda. Ele habita em nossos corações. Não dá para deixar ele de fora assim. Espírito Santo, eu vou fazer uma besteira. Fica aqui na porta. Depois eu. O senhor volta, tá? Não, ele está lá. Ele mora na gente. Ele não visita a gente. Digo, meu Deus. Não me visita esporadicamente. Não é assim que você tem um troço. Ih, Deus entrou. Diga para o seu irmão, ele está morando, meu filho. Então prepara a casa todo dia porque ele está aí. E é ele que vai dizer, você é convencido, você é grosso, você é mentiroso, você é falso. É ele que está incomodando a gente. E já fiz besteira de novo. Quem me convenceu? O Espírito Santo. Aí ele convence a santidade. Meus irmãos, ninguém aqui está buscando pureza por si mesmo. Ninguém aqui... A carne milita contra o Espírito o tempo todo. Por que você não desistiu de ser crente? Porque o Espírito da Santidade mantém você puro. Ele está aí trabalhando pela minha e pela tua purificação. Está mexendo na nossa alma, está mexendo no nosso corpo, está mexendo no nosso espírito. Aonde estiver identificado o problema, ele vai nos incomodar até a morte. É como um filho que não quer banho e o pai pega e a mãe pega e diz, vai tomar banho. É, a gente chama ele de água, né? É um dos símbolos do Espírito. Essa água purificadora, essa bacia do Antigo Testamento que lavava e purificava as mãos do sacerdote. É isso. Deus purifica seu povo. Ele mesmo lava o seu povo. Eu não me lavo, ele me lava. E eu já falei aqui que o espírito, que a pureza não é uma coisa que eu fabrico. Isso é importante ser entendido. Ah, eu vou botar uma roupa agora, direitinho, vou meter uma postura e as pessoas vão acreditar que eu sou santo. Aí você fica assim. As pessoas, oh, como ele é santo. Não era isso que os fariseus faziam? Se vestiam de toda uma capa. E Jesus não é fácil, já chamou de hipócrita. Vocês são bonitinhos por fora, mas... Pô, podre por dentro. Então você vê que aonde está a sujeira, ele se identifica. Ninguém engana o Senhor com aparência. Ele olha o coração, ele olha o interior, ele olha as motivações, ele olha porque a pessoa fez isso. Então, a purificação não é... Perdão. A purificação... Volta, em nome de Jesus. A purificação não é um ato externo. Não é uma condição externa. Não é quantas vezes eu subi ao monte, quantas vezes eu fui para o quarto secreto, quantas vezes eu assisti culto. Isso não me santifica. Pastor, o que, que me santifica? A presença do Espírito. Por isso que Paulo diz, olha, vocês estão orando errado. Vamos orar assim. Enchei o Senhor. Eu quero me encher do Espírito. Eu não quero só a tua presença, eu quero estar transbordado. Eu quero estar embriagado. Porque quando eu estou embriagado do Espírito, como a embriaguez que leva à loucura, esse estado de embriaguez do Espírito me leva à purificação, a atitudes louváveis, atitudes santas. Então, a nossa oração é buscar mais a presença do Espírito para que Ele me santifique. Aí, quando eu falar, é Ele que está falando. Quando eu fizer, é Ele que está fazendo. Quando eu tomar alguma iniciativa, é Ele que está tomando. Por quê? Porque você fez o dever de casa. Se encheu do Espírito. Quando eu me encho do Espírito, essa presença que me santifica. Eu municio essa presença, eu digo, fica, né? Que Davi fez, né? Não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele tava, no Antigo Testamento só era visitado. Ele visitava, fazia coisas bacanas, boas, todo mundo via. Depois ele fazia besteira nos eirados da vida. Matava pessoas. Fazia algumas coisas que Deus não agradava. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava lá. Só visitava. Agora não. O Espírito Santo mora. Mora. Irmão, se estivesse lá no reteté, isso aqui já estava pulando. Mora. O Espírito Santo mora em mim e mora em você. E aí eu preciso fazer a manutenção da alegria, né? Eu quero sentir a tua presença e viver na tua presença. Então eu permito, com oração, leitura bíblica, consagração, eu permito que essa presença seja municiada, a manutenção dessa presença, para que cada ato meu seja um ato de santidade. Eu não vou fingir para os outros que eu sou santo. O Espírito me santifica. Por isso que ele é chamado Espírito Santificador. É o Espírito Santo. Santidade é coisa do Espírito. É um ato sobrenatural, é um mover da graça. Ele que me torna limpo. Aí eu começo a pensar, vou mudar aquelas expressões que eu estou falando, fazendo. Eu vou parar de ir naquele lugar, porque o Espírito Santo está aí. Como eu vou saber que você está se santificando? Com a presença do Espírito na tua vida. Gente, não é você não, hein, que falou agora não, hein? Que coisa bacana que você fez. Olha, eu senti a presença do Senhor. Então, a santidade não sou eu que fabrico. A santidade é a presença do Senhor que produz. Ele faz fruir. Hein? Aí o que eu falo tem sentido espiritual para você, porque não sou eu que estou falando, mas o Espírito que está em mim. Já pensou você 24 horas, e tem 24 horas sendo usado pelo Senhor? Uma semana sendo usado? Duas semanas? A vida toda é só dar lugar. Aí os pentecostais estão certos, dá lugar. Sabe, faz essa manutenção. É claro que a minha humanidade vai estar muito aqui presente, é claro que eu posso tropeçar, é claro, claro. Isso não significa que eu não vou errar. Mas significa que eu estou assim, sempre dizendo, Senhor, teu Espírito que está aqui é mais forte do que a minha carne. Eu caio, mas o Senhor me levanta. Porque ainda que o meu exterior se corrompa, meu interior se renova. E eu tenho certeza que o meu Deus está me guardando nas horas mais difíceis. Então, o que o Espírito quer é que você permita a sua presença, permita a sua entrada, a sua vivência, a sua plenitude em você. E aí você será mais adequado para a vida. Agora chegamos ao espírito de súplica. Espírito de súplica. Falta mais dois espíritos. Espírito de súplica, sim, é coisa extraordinária, coisa boa. Vou pegar um texto aqui para a gente ler, depois a gente vê aqui, tá? Importante. Vamos pegar esse texto que está aqui, para darmos uma olhada em Zacarias. Quem vai botar você ficar com vontade de ler Bíblia? O Espírito Santo. Quem faz você lembrar das Escrituras? O Espírito Santo. Zacarias. Onde fica Zacarias, pastor? Antigo Testamento, profetas menores, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, depois vem Malaquias. Muito bem. Zacarias 12:10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram, plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Isso, segundo Chet, é um comentário só, é uma palavra escatológica. É súplica. É muito mais do que fazer uma oração. Súplica. É muito mais do que tentar tocar Deus com as nossas orações, meus irmãos. Temos que entender que existe um mover do Espírito em nós que nos dará a condição de fazer as orações certas. Às vezes temos aqueles textos, né? Não conseguiram as coisas porque oraram mal. Sim, nós temos uma facilidade, irmãos. Já viu as nossas orações? Às vezes eu peço, gente, ora. Aí a gente ora, e a gente ora de forma tão imperfeita, tão limitada. A súplica no Antigo Testamento, ele tem uma outra conotação. É como se fosse aquele soldado que depois de guerrear tanto e preso dentro de um esconderijo e não tendo mais como contra-atacar, ele diz: me rendo. A palavra súplica no Antigo Testamento vai falar daquele que coloca madeira, um pano ou qualquer outra coisa branca e diz: não posso mais. Não dá mais para mim. Súplica é muito mais do que orar. Porque tem gente que ora e no fundo está assim pensando: ah, amanhã vai dar tudo certo, eu vou conseguir, vou fazer tudo que eu quero fazer. Porque as nossas orações são muito egoístas, não sei se você entende, né? Nossas orações são para a gente mesmo. É que a gente não nota. Tudo que a gente está pedindo tem um fundo, tem um teor que é para a gente. Sabe, Deus está assim, nosso mordomo, e Ele está nos servindo. Na súplica, não. Eu me rendo. Na súplica, e quem me convence é o Espírito para isso, eu já não quero mais o que eu digo que quero. Eu me rendo para aquele que me dominou. Na súplica, olha para mim, na súplica, eu não fico clamando por vitória para mim. Eu me rendo e digo que a vitória é dele. Na súplica, eu paro de ter orações para mim. Quem vai me convencer isso, Espírito? Eu paro de ficar olhando para mim. Olha para minha casa, olha para minhas coisas, olha para o Senhor, me guarda na ida, me guarda na volta. Essas orações são ótimas. Mostra o quanto a gente está muito preocupado com a gente. Aí, quando a gente se liberta da gente, o espírito da súplica é que nos faz clamar por algo que eu me rendi. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu não suplico, ou não oro olhando para mim, eu olho olhando para Ele que me dominou. Eu me rendo. Eu digo, eu vou sair daqui, ó. Eu não sou o soldado que vai atacar mais. Eu sou o soldado que me rendo. Eu não faço mais o que eu quero, mas a tua vontade. Quem fez isso em mim? O Espírito da súplica. Ele consegue me vencer. Vencer meus desejos, minhas vontades, até que a vontade de Deus se estabeleça em mim. Vamos ser sinceros? Os crentes oram mal para chuchu. Eles não chegaram à súplica. Não chegaram assim, por favor, não faço mais nada, não vou atacar mais nada, não vou pedir mais nada. Vocês é que comandam. O Senhor espera comandar o seu povo. Vencer a gente, para que a glória dele se manifeste. E então ele nos conduza àquilo que de fato ele quer fazer com a gente. Vamos ser sinceros, nós nos rendemos a Cristo, mas não ao seu senhorio, não ao seu comando. Porque nosso coração não foi cheio da sua presença a tal ponto de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Súplica é dizer, não posso, o Senhor pode. Não tenho mais desejo, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas isso não é uma condição humana, isso é convencimento do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Sim. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre a terra, está fazendo entre nós orações de arrependimento, meus irmãos. Eu só posso olhar para Deus e dizer que Ele tem razão quando eu me arrependo. Porque tem muita gente ainda na fé dizendo, eu não sou igual esse pessoal daí. Eu sou bonzinho, eu sou bacana, eu sou legalzinho. Não, meus irmãos, eu e você estávamos destinados ao inferno. Nós não somos bacaninhas, nós não somos bons. Nunca fomos e nunca seremos, por nós mesmos. Eu tenho que olhar a minha miséria e verificar que ele, de fato, tem razão. Quem vai convencer os judeus? O Espírito, está aqui, o texto aqui. Quem vai convencer os judeus que mataram o seu Messias? Quem? O Espírito. Essa é uma palavra escatológica. Quem vai convencer os judeus no final que mataram o seu Messias? Quem? O Espírito. Quem vai convencer a igreja que ele precisa se render? O Espírito. Não é o nosso movimento, não é a nossa criatividade, não é nossas vigílias. Quem vai se agir sobre nós, um derramamento sobre nós, vendo a nossa loucura, a nossa... Desculpa, eu fico animado com esses negócios. A nossa loucura, o nosso egoísmo é o Espírito. Porque tem muita gente ainda que se comanda. Ainda se manda. Minha mãe falava, você não manda. Eu falei, mas eu mando. Aí fazia um monte de coisa para mostrar que mandava. Quem já deu trabalho a pai e mãe aqui? Só para eu não ficar... Eu me lembro que um dia eu estava com o meu... Eu falei aqui, estava com um velho, eu me arrumei todo para sair, eu saía a semana toda. Garoto de 14 anos saindo a semana toda. Eu saía mesmo, já ia embora, e um dia ele chegou e falou, não, onde você vai? 14 anos. Aí eu, vou dar uma saída aí e tal. Mas eu estou de olho em você, negão. Você está saindo da semana toda. Hoje você não sai, não. Eu falei com ele, eu vou sair sim, por que eu não posso sair? Aquele negócio de filho, né? Eu já fui um filho rebelde. Aí ele, companheiro, tu pode sair à vontade, mas você não volta. Aí eu olhei pro meu bolso. Olhei pros meus amigos, coleguinhas. Ninguém tinha casa para mim, a mãe dele não ia aceitar eu ficar lá. Aí eu não meti a mão naquele portão, irmão. Meti a mão. Eu falo a verdade, eu não meti a mão. Sabe para onde eu fui? Mulher Maravilha, mãe. Falei para minha mãe: mãe, ele não está deixando eu sair, não. 14 anos. Se achava. Estava implorando para a mãe para sair. Estava suplicando para a mãe para sair. Aí a mãe foi lá. Mulher Maravilha. Deixa o garoto sair. O velho era sistemático. Se ele falava não, era não até o final. Ele disse: por que você está defendendo ele? Hoje ele não sai. Hoje ele vai ficar aí. Se ele quiser sair, ele pode sair. Mas não volta, não. Hein? E eu sabia que não voltava mesmo. Aí eu pensei: eu tenho dinheiro para ir para a casa da minha avó? Não tenho. Meus colegas vão me receber? Não tenho. Eu quero saber de uma coisa. Vou chiar, reclamar. Reclamei, fiz um monte de coisa. Fiz cara feia. Fiquei lá no muro. Até que eu caí em si e disse: acho que eu vou lá pedir a ele. Oi, tudo bem? Deixa eu falar com o senhor. É o seguinte, eu queria sair, porque eu precisava sair hoje, aquele negócio todinho. Ele disse: não, você saiu a semana toda, por favor, não quero conversar não. Vai lá ver, vai estudar, vai fazer qualquer coisa. Hoje não. Parece até os dias de hoje, né? A gente consegue segurar nossos filhos. Eu tive que suplicar mais uma vez: por favor, não dá pra gente, eu quero sair, eu estou precisando. Se eu não precisasse, amanhã eu não saio. Se é isso que o senhor quer, amanhã eu não saio. Não, hoje também tu não sai. Tu ri porque não era você. Um 14 anos e duro. Sim, eu poderia ir embora. Sim, eu poderia fazer. Talvez alguns aqui estejam dizendo: ridículo isso. Mas você não estava lá. Eu que estava. Eu que tinha que decidir. Aí eu supliquei mais uma vez: deixa eu sair. Por que você quer sair? Porque tem uma garota lá me esperando. A gente vai beijar muito. Aí ele olhou assim: ah, tem uma garota. Eu já estava botando tudo para fora. Tem uma garota lá fora? É, está me esperando. Ah, legal. Mas se ela gosta de você, ela vai entender que hoje você não sai. Não ri não, gente. Eu estou me sentindo ridículo aqui na frente. Mas é isso que é súplica. Você se rende. Você saiu? Nem eu. Fiz a vontade de quem? Do Pai. Morri? Não, estou vivo. Ele me livrou de alguma coisa. Então diga: a vontade do Pai é melhor para mim. Eu me rendo. Súplica é pedir até se render. E quantos Deus coloca na parede e diz: você não vai sair daí, filho, você não vai sair dali, eu não vou te dar, até que você se renda. O Espírito, quem faz isso? O Espírito Santo. É que faz isso. A igreja não está experimentando essas coisas. A igreja mete o pé no portão e faz a sua vontade. Usa o que quer, fala o que quer, age como quer, como filho rebelde. Porque falta-nos o espírito da súplica. O Espírito que nos convença que estamos errados e que precisamos dizer: ó, me rendo. Eu não saí aquela noite, a garota não foi e ficamos aqui vivos e casei com outro. É isso aí, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas, amém? Muito bem. Não adianta falar com a massa não, que ela já sabe da história, tá? Tem uns fofoqueiros aqui na igreja. Já conto isso desde a fundação do mundo, ela já vai contar aquele negócio de novo. Então, esse texto fala de graça e súplica. E diga comigo, a graça vem do céu para os homens. A súplica vai a Deus. A graça, ela nos abençoa, é um favor. A súplica é um desejo nosso a Deus. É eu que falo, o Senhor tem razão. Por mais que eu ache que eu tenho razão, eu me rendo. Eu estou falando, eu me rendo. Eu estou falando, tu tens razão. Quem te colocou no chão da razão? O Espírito. O Espírito Santo te convenceu. Nós precisamos entender que há muita arrogância em nossa vida, muita prepotência que precisa ser vencida pelo Espírito. E a gente não permite, porque esse trabalho dói, irmãos. Esse trabalho é complicado, ele humilha a gente. Esse trabalho faz a gente ficar assim. Sabe o filho pródigo? Caiu em si lá comendo bolota de porcos. Ele fala, e caiu em si, poxa, na casa do meu pai. Tem coisa melhor e eu estou aqui comendo esse negócio aqui. Eu vou voltar para casa do meu pai, mas não arrogante. Vou dizer para ele, ó, pequei contra ti, pequei contra o céu. Não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é cair toda arrogância. Aí a gente fica fazendo com que nossa vida fique permeada por metidez, arrogância, orgulho, e a gente não se submete a ninguém, nem a Deus. Mas o Espírito Santo está aqui e vai te acompanhar para casa, e o Espírito Santo vai colocá-lo no lugar que você precisa, que eu preciso, para tirar de nós toda arrogância. E aí eu vou fazer o que ele quer sem ficar exigindo nada. Eu não vou exigir nada, porque quem se rende não tem direito a nada. Quem se rende obedece. Quem vai me fazer olhar isso em mim? O Espírito Santo. Como ele vai fazer isso? Como o texto está dizendo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, duas casas, derramarei o espírito de graça e de súplica. Eu vou fazer vocês entenderem isso. Diga, o meu Deus é que me salva dos meus pecados. Abra comigo em Tito, capítulo 2. Estamos ainda falando sobre espírito de súplica. Tito, Novo Testamento. Você vai passando aí todas as epístolas de Paulo, aí você vai chegar a Tito. Depois vem as epístolas aos Hebreus, que não foi Paulo que escreveu, né? Tito 2, versículo 11. Vou do versículo 11, vamos ler aqui um pouquinho, até o 13, vamos lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que ele fez com a graça? Fala você, versículo 12. Diga para o seu irmão, você pode ler melhor, hein? Vamos lá, de novo. Vou começar do versículo 11 e depois você prossegue, tá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Então, como se aguarda? Com aquele que nos educa. Ele, a graça dele que envia o Espírito, é que nos educa. Ele é que nos salva, meus irmãos, não somos nós que nos salvamos. É Ele que nos salva. Ele que nos educa. É Ele que nos educa. É um incansável educador. Incansável. Você não aprendeu hoje, ele vai educar amanhã. Não aprendeu amanhã, vai educar daqui a 2 anos. Ele vai te educar até você aprender. Ele sabe os momentos e a hora para fazer isso. Eu não sei. Ele educa. E aí, Deus nos abençoa. Bem, tem coisas que não dá mais para brigar, meus irmãos. Precisamos suplicar para que Deus faça a sua vontade. Tem coisas que eu não posso fazer. Não tenho condição de fazer. A minha oração tem que chegar ao nível de eu não mais tentar fazer nada. Deixar Ele fazer. Porque muitos de nós ainda não nos submetemos a toda a sua vontade. Quer ver uma coisa? Ainda tenho tempo. Abra comigo em Daniel. Capítulo 9. Vamos ver Daniel orando? O melhor exemplo é alguém orando, né? Livro do profeta Daniel. Onde fica, pastor? Depois de... Ele é é um dos profetas ainda maiores. Capítulo 9. Depois Lamentações. Ezequiel, Lamentações. Perdão. Depois de Ezequiel. Daniel 9, versículo 17 a 19. Deixa aí o texto aberto, olha para mim. Você sabe muito bem que Daniel está no cativeiro. Daniel não está na sua terra natal. E ele fica de olho nas escrituras para que Deus traga de volta o seu povo. Ele ora isso. Ele pede assim. Mas ele está de olho na vontade de Deus. Vamos ver ele orando. Daniel 9, versículo 17 a 19. Isso é uma oração, tá? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados aonde? Em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu. Isso é uma pessoa muito consciente do texto, né? Olha que coisa maravilhosa. Ele não chega assim: Senhor, se o Senhor não nos levar de volta, eu vou rasgar a Bíblia, hein? É muita arrogância. É muita prepotência. Se o Senhor não nos mandar de volta, sei lá. Quem pode ameaçar o Senhor? Eu vou ameaçar o velho. O velho ia me dar uns tapas, irmão. Vou ameaçar como? Então, há muita arrogância nas nossas orações. E o Espírito Santo precisa dar uma trabalhada nessas súplicas. De olho nas Escrituras. Senhor,
está escrito, é a tua vontade que se estabeleça. Toma conta de mim, toma conta do meu coração, não me deixe levar, pelas minhas, intenções, pelos meus desejos, mas cumpra-se a tua vontade, está escrito. Então, súplica não é invocar a Deus para fazer o que a gente quer que ele faça. Súplica é orar ao Pai dizendo: por favor, nos ajuda. É o total abandono da nossa própria vontade, meus irmãos. Quem vai nos convencer disso? O Espírito. Porque a gente não consegue prantear por nós mesmos. E olha, súplica. O Espírito nos faz suplicar. Vou repetir, o Espírito nos faz suplicar, até com a ação dos seus dons em nós. O orar em línguas é uma súplica. Estou afirmando uma coisa aqui que talvez você não tenha ouvido ainda. Mas quem dá uma melhorada nas minhas orações é o Senhor. Porque até as minhas orações estão infestadas de mim mesmo. E elas precisam passar por uma, sabe, uma ação sobrenatural de Deus. Não é para todos, mas Deus sabe quem faz isso. Para orar perfeitamente diante do Pai. Porque quando eu falo em línguas, eu não falo a homens, mas a Deus. Vou repetir. Quando eu falo em línguas, eu não falo a homem, mas a Deus. Por que o Senhor fala em línguas, então, publicamente? Porque é sinal, diz Paulo, de que alguma coisa sobrenatural está acontecendo aqui. Mas a língua é um falar com Deus. É adorar a Deus. É buscar, invocar e fazer a oração perfeita diante de Deus. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Olha como é que ele está participando de todo momento do homem, na sua restauração, na sua redenção. Ele nos ensina até a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Como convém. Nós não sabemos. A gente se faz aquela oração assim, maravilhosa, aquela retórica na oração, a gente pensa, fiz uma melhor oração. Não, quem fez a oração, quem deveria fazer a oração era Deus. Ele que tinha que te convencer que você está errado. E que a glória é dele. E que a vontade dele era melhor do que qualquer coisa. Então, deixa Deus trabalhar até nas suas orações. Nós precisamos nos arrepender e prantear dos nossos pecados. Deixa o Espírito Santo fazer isso. Enquanto formos assim, resistente o Espírito, nós não vamos receber a tudo que o Espírito pode dar. Olha a expressão que ele pode dar em nós. Súplica. Ele pode nos ensinar a orar de forma perfeita. Ele pode nos levar a um estado de entrega que eu nunca fiz. Então, como diz o Penteca, olha para o seu irmão e diga, dá lugar. É, tem que dar lugar mesmo, tem que dizer: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor se estabeleça o seu domínio, o seu poder, venha sobre mim, sabe, me vence, porque eu sou cheio de resistência, Pai, eu não permito que o Senhor entre. Eu já falei para vocês que nós convidamos o Senhor para entrar na casa da gente e deixamos ele nas varandas, né? Aí, Senhor, fica à vontade. Na varanda? Bota ele no teu quarto. Aí é ficar à vontade. Deixa ele mexer na geladeira. Aí é ficar à vontade. Deixa ele comandar a administração da sua vida. Aí é ficar à vontade. Deixa ele ser o Senhor da sua casa. Aí ele está à vontade. Porque até então está limitado pelas nossas arrogâncias. Ah, eu acho que você já entendeu, né? Não precisa mais falar, não. Tem mais texto. Mas é importante que a gente diga, sim, Senhor. Eu preciso ser convencido dos meus erros, das minhas faltas. Eu preciso me arrepender do que eu faço contra ti, contra o teu reino. O Senhor está querendo me ajudar e eu não deixo. Diga, seja bem-vindo, Espírito Santo. Bem, isso fui eu que mandei você repetir. Agora, se você quiser, fale de novo.
Seja bem-vindo, Espírito Santo.
Taramada kalama andarai. Diz de novo, vamos deixar ele entrar e fazer o que ele quiser. Diga, seja. Deixa a casa aberta. Resista o diabo. Ele que tem que sair fora. Mas dê lugar ao Espírito. Para que ele conceda graça a todos. Conceda graça a todos. Abre a porta, porque o Espírito vai entrar. Abre a porta, porque o Espírito vai morar. Abre a porta, que o Espírito vai preparar você para a glória. Maracalabachubi andaraias. E você não terá dúvida, não terá retorno. Eu sou do Pai. E não tem retorno. Porque enquanto fica assim, a gente tem que implorar para o crente voltar para a igreja. Por que isso? Os crentes de hoje estão tão volúveis, assim, me canta que me levas. Se o mundo fizer uma proposta, aquela proposta, meus irmãos, olha, só fica 20% aqui na encanta. Aquela proposta que vai te dar dinheiro, que vai te dar recurso, você vende a alma. Diga, não, Senhor. Diga, eu tenho um Deus. Que comanda meu coração. Onde você colocar pé, o seu pé, meus irmãos, ali é a igreja. Seja onde estiver, porque está no comando do Espírito Santo. Agora, onde você bota o pé, tudo vira um inferno, é porque você não é a igreja. Porque a igreja está debaixo do senhorio do Espírito. Ele não se comanda. Temos que tomar cuidado. As nossas orações precisam ser perfeitas diante de Deus. Bem, meus irmãos, já entendemos. Não vou me... Mas eu gostaria de orar por tudo isso que falamos hoje. Semana que vem ainda tem mais dois. O Espírito da Verdade e o Espírito da Glória. Tanta coisa que você, eu e você podemos aprender juntos. Não deixe de ficar, não deixe de vir estar conosco para aprender. Se você acha que o Espírito precisa comandar algumas coisas em você, eu não tenho muito tempo não, mas eu gostaria muito de fazer esse movimento aqui rapidamente. Se você acha que o Espírito ainda não está no comando de muitas coisas que você acha que tem que se render e precisa dessa rendição para que a glória dele se manifeste sem medo do comando do Espírito, mas se permitir, vamos orar? Então, é só ficar de pé que eu oro por você. Nós cantamos aqui, Espírito, Espírito, vem, vem, vem. Então deixa ele vir. Deixa ele vir, deixa ele comandar. Ele não está dentro, pastor, então vamos dar liberdade para ele operar. Levante sua mão, fique à vontade, feche seus olhos. Você não está assistindo mais um evento religioso, não. Isso aqui não é um evento religioso. O que está acontecendo aqui é maior do que qualquer religião. Aramado Kalashai. Você está no território do Espírito. Você é a habitação de Deus. Ramantarai. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Comanda minhas orações agora. Eu não quero abrir a boca palavras vazias. Eu quero ver o Senhor falando e suplicando por mim. Aramadasai. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória.
Como eu vou me expressar diante de ti? Às vezes eu fico sem palavras. Eu não sei orar. Os próprios discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. É, o Espírito de Cristo está aqui para te ensinar. Ramadara chamade kamanai. É Ele que sabe orar perfeito. É Ele que ora com perfeição. Eu não sei orar, Ele sabe. Eu não quero nem orar. Tem gente que está bloqueada, está impedida. Ai, Xomené. E não sabe nem orar. É verdade, se renda. Eu não sei orar. Eu preciso orar como convém. Remantare sai. Eu não comando o Espírito é que me comanda. Eu não digo para onde a direção vai, Ele é o vento que sopra. Ramad Kalamasai. Eu não sei falar. Sim, Ele vai falar por você. Eu não sei agir. Sim, eu não sei. Ele vai agir por você. Agindo Deus, quem impedirá? Ramad Kalamasai. Tu és digno, Tu és adorado, Tu és perfeito, Tu és tremendo, Tu és misericordioso, Tu és compassivo, Tu és o Deus forte, é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és o dono da minha existência, Tu és aquele a quem eu preciso me render. Ramada sub andareias. Não seja eu, mas o Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória, por amor da Tua misericórdia. Cadê a Bíblia na Tua oração? Cadê a Bíblia na Tua oração? Ramada chubiandurekai. Vem, 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 Espírito, vem sobre nós. Domina nossos atos. Purifica nossas intenções. Limpa o nosso coração. Limpa nossa mente, pensamentos, sentimentos, vida. Queremos render-nos a Ti mesmo, para a glória do Teu nome. Abra a boca e diga um elogio para Deus. Louvar é elogiar. Meu coração está tão vazio de elogio. É, como eu estou te dizendo, você está preenchido de você mesmo. O comando é do mundo. O mundo está todo em você. Mas Deus quer que você vença o mundo. Rabade Camaneias. Você está cheio de si. Sim, tem muitos desejos, tem muitas coisas. Mas submeta a Cristo. Submeta essas coisas ao Senhor. Comanda. O que o próximo desejo, a próxima vontade, que ela nasça do teu coração. Os desejos que vierem à mente sejam movidas pelo Espírito. E a tua glória se manifeste. Enche esse lugar com a tua glória. Enche esse lugar com a tua glória. Enche esse lugar com a tua glória. Aleimantarai, não a minha glória. Esvazia a glória humana aqui. Esvazia a glória humana. Enche nesse lugar com a tua glória. Tua glória seja vista e nada mais. Tua glória seja vista e nada mais. Arama sube andarai. Marca um X nessa pessoa aí, Senhor. Volta a comandar seus atos. Muda o modo de agir, o modo de pensar. E o modo de ser no mundo, Senhor. Não deixe ele dar mais um passo sem a tua vontade. Domina, faz ele se render. Faz ele se render, faz ela se render. Que o comando é do Espírito. O comando é do Espírito. Tu disseste a Felipe: vai agora, corre atrás dessa carroça. Ramanassai.
corre atrás da onde estão levando esse eunuco.
O comando é do Espírito. O comando é do Espírito. O comando não é o religioso, o comando é do Espírito. Espírito Santo, comanda.
Assume o barco. Rema para o lado que o Senhor quer. Faz a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não quero, Pai, eu resisto. Eu tenho resistências internas. Minha carne está dizendo, para tudo. Está na hora de ir embora para casa. Mas o Espírito está dizendo, continua clamando a mim e eu vou te responder. Clama a mim e eu te responderei. Amada, couve andareias. Oh Deus e Pai, assume a história da vida de muita gente aqui. Tira o governo das pessoas. E o governo humano a gente não quer. Queremos o governo divino, o governo sobrenatural, o governo de Deus. Nós fomos chamados para sermos dirigidos por Deus. Rapalamaneia. Sim, que o homem desapareça e que o Senhor cresça. Como João Batista disse, que eu diminua e o Senhor cresça. Para o louvor da tua glória. Eu quero de fato sentir a tua presença. Eu não quero viver dizendo que senti o que não senti. Eu não quero mandar no Espírito. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória. Glória, 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 glória. Quem comanda é o Espírito. Quem comanda é o Espírito. Os sete Espíritos de Deus se movendo sobre a igreja. Espírito da vida, Espírito da graça, Espírito da verdade. Ele está aqui entre nós. Te damos ações de graças por isso, Senhor. O comando é teu. Tira toda a resistência. Nos convence que o comando é teu. Nos convence que a glória é tua. Nos convence que nós é que temos que nos submeter. Nos convence que quem está servindo aqui não é o Senhor. É o Senhor que comanda. E os servos obedecem. Para a glória do teu nome. Perdoa as nossas resistências. Perdoa a nossa resistência. Perdoa se eu consigo despejar o Senhor fora de mim, quando eu deveria dizer, seja bem-vindo, Espírito de Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. O Espírito continue comandando a sua vida e dirigindo você. Quem acha que ele tem direito, diga amém. Assim seja. Outro Espírito não, só o Espírito de Deus. Pode sentar, queridos. Se deixar, eu fico aqui até as madrugadas, hein? Eu sou o homem da madrugada. Muito bem. Estamos chegando ao final. Quero respeitar. Tem muita gente que vai trabalhar amanhã. Quem vai trabalhar amanhã, diga amém. Quem vai estudar amanhã, diga amém. Quem vai dormir até tarde, diga amém. Vai dormir até tarde, né, André? Fala a verdade. Ah, os filhos não deixam. Alguém nos visitou hoje pela primeira vez. Levante sua mão aqui. Olha, tem uma família boa aqui, bonita aqui na frente. Quem mais está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão, por favor, eu não vi. Opa! Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Ainda não é membro da ICNV, mas de vez em quando está ciscando para cá. Oh, Deus abençoe, viu? Muito bom tê-los aqui. Vamos dizer para os nossos amados visitantes. Espera aí, gente, espera um pouquinho. Eu sei que é quarta-feira, eu sei que muita gente ainda não almoçou, jantou, quer dizer. Quem não jantou, diga amém. Tem visita, tá? Capricha. Vamos lá? Que Deus abençoe. rica e abundantemente. Mas volte mesmo, fica bem à vontade, viu? Espero que Deus tenha falado ao coração de todos. Temos pedido de oração, vamos embora. Fique de pé, por favor. Vamos orar e encerrar. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pelo fato de estarmos aqui mais uma vez ouvindo a tua voz, clamando a ti, buscando a tua face, dizendo sim, tu tens razão. Peço ao Senhor tua graça e bondade também antes de encerrarmos, para todos os que estão enfermos, como a tua filha que está internada no CTI, a irmã Marilene. Cuida dela, Senhor. Vá de encontro às suas necessidades lá. O teu filho Roberto, que está aqui no memorial, que está precisando da tua misericórdia também. E tantos outros que estão, Senhor, acamados, numa situação difícil. Pai, vem com providência, Espírito da vida. Vem ali, operando maravilhas, fazendo com que teus filhos entrem por essas portas curados. Curados e abençoados por ti. Porque aí verão e glorificarão o teu nome, o bem que o Senhor fez a todos. Cuida de todos que vieram aqui e que precisam da tua misericórdia. Assiste, cuida, repreende todo mal, toda ação diabólica, todas as coisas que tentam matar, roubar e destruir possibilidades na vida dos amados. Vem com providência, vem com graça, vem com favor, porque tu és o Deus da nossa salvação, em quem esperamos todos os dias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e todos digam amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem recebe isso, diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, sábado, temos atividades aqui, você escolha uma delas e vem. Ou domingo, dia do Senhor, estamos aqui pela manhã logo, 8 horas da manhã, e à noite, às 19 horas. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.